Olá a todos, mais uma edição de Conversas de Café, que vai para o ar às sextas-feiras e pode ouvir a qualquer hora em podcast. Basicamente são conversas com a malta do mundo da música, não só artistas, mas também malta desconhecida, quem também faz da vida, aliás faz da música a sua vida, é o Ricardo Minga, que é de Chaves e é, pelo menos é o que tem no perfil do Facebook, é teclista, não é, Sr. Ricardo? Olá, então como estás?
Olá, está tudo bem? Sim, sou teclista, pianista, teclista, como quiseres chamar.
Qual é a diferença, teclista e pianista?
Ah, pois, a diferença é um bocado grande, né? Teclista envolve mais uma... A forma de tocar é a mesma, não é? Praticamente, mas envolve a programação. No piano não é? É diferente. É mais intimista, é acústico, não há edição, não há... É tocar, não é?
Pois, mas os dois instrumentos são de teclas.
Não é? Sim.
Olha, tu tocas, normalmente a malta que toca teclas, piano neste caso, teclas, também toca um acordeon, tu também tocas acordeon?
Não, por acaso não.
Mas é habitual, é habitual a malta que toca um instrumento sim, toca o outro também.
Sim, foi um instrumento que nunca me deu grande interesse, nunca me deu curiosidade e também nunca experimentei, nem nunca fiz. Opa, não foi mesmo, nunca calhou.
Mas achas que eras capaz de tocar? Basicamente aquilo é um teclado, não é? Só que está, em vez de estar na horizontal, está na vertical.
A mão direita sim, não é? As notas são iguais, é tudo igual. Penso que sim. Mas foi coisa que nunca me inclinei para tal, por acaso. Olha, sempre o piano, sempre.
E porquê este interesse em teclas, em teclados, no órgão?
Muito cedo mesmo, com 2 anos ofereceram-me um piano no Natal de brincar.
2 anos?
Pronto. Sim, com 2 anos. E eu ouvia as músicas e tu conseguia tocar as melodias mais ou menos, pelo que me dizem, né, que eu não me lembro. Pronto, a partir dos 6 anos comecei a frequentar a escola de música, né? Até foi um bocado por imposição, porque se calhar nem foi minha vontade na altura, não? Pronto, e daí até aos 14 estudei música, depois foi aparecendo os grupos, mas sempre rodeado com o piano, sempre.
Tu não achavas naquela altura, a partir dos 6 anos, se estudaste realmente música, tiveste que ter aquela parte de solfejo, não é? Aquela parte teórica, não achavas isso assim muito chato?
Sim, bastante, no início sim.
E então, mesmo assim, obrigaram-te, entre aspas, a continuar?
Sim, depois fui tomando o gosto, não é? E fui gostando das coisas e pronto, e fui sempre continuando assim.
Quando começaste a tocar, o que é que tocavas? Que tipo de músicas tocavas? As que vêm nos livros?
Sim, quando, na escola sim, quando eu comecei a estudar era tudo, o programa da escola era o que tocávamos, não? O que nos davam para estudar. Já nem me lembro nomes de músicas, nem... Já foi há tanto tempo que essas coisas vão passando, não é?
Mas depois em casa não tentavas tocar outras coisas?
Ah, sim, sempre coisas que ouvia na rádio e coisas assim mais conhecidas. Sim, tentava sempre tocar e lá ia conseguindo tocar algumas coisas. Sim, mas sempre mais a parte do estudo nessa altura.
É porque normalmente a malta, por exemplo, da guitarra, e eu falo por mim, na altura, quando éramos assim, malta do liceu, quem tocasse guitarra, por exemplo, uma das músicas que toda a malta tocava era dos Fallen Blondes, não era? Aquela... Não, portanto, vocês imaginam que tenha sido a mesma coisa, não?
Sim, havia sempre aquelas músicas que uma pessoa gostava e tentava tocar, não é? Tirar do ouvido, não é? Normal.
E tu disseste até aos 14 anos? Tu paraste aos 14 anos, foi?
Sim, frequentei uma escola até aos 14, depois com os grupos e com os estudos, ok? Fui abandonando um bocado essa parte, até porque comecei a gostar mais da área de tocar nos grupos.
Pronto, quando falas em grupos, é que aqueles, os grupos musicais?
Sim,
música popular portuguesa?
Sim, eu comecei com 11 anos nos grupos.
É lá!
Sim.
11 anos? Então, e com 11 anos foste tocar para onde?
A primeira banda onde toquei foi uma banda muito antiga aqui de Chaves, que era a banda Tâmega. Já era uma coisa muito antiga, que na altura, um pouco antes de eu entrar, muito antes, fez parte do Luís Portugal, dessa banda. Foi cantor dessa banda.
Uhum. Isso em que ano?
Já há muito tempo. Eu fui por volta de 1995 que entrei para essa banda. Num formato, entrei, quer dizer, a banda estava parada nesse ano, entrei eu e mais duas pessoas, aquilo era um formato, era um trio, eram dois cantores e eu a tocar teclado, era uma coisa muito fraquinha na altura. Mas sim, foi o meu primeiro projeto.
Olha, e tu conhecias o patrão, ou como é que foi isso? Como é que alguém aceita uma criança de 11 anos para tocar teclas? É uma responsabilidade muito grande.
Sim. Na altura nem pensei muito nisso, querer tocar, não? E achei engraçado e aceitei. Opa, andavam à procura de alguém e não sei como é que, já não me lembro muito bem como é que vieram ter comigo, porque eu era uma criança, não é, na altura. Mas sei que andavam à procura de um guitarrista, sei que o meu irmão tocava guitarra, alguém falou no meu irmão, o senhor foi a casa, o meu irmão já não estava em casa, já tinha casado e saído para a vida dele, não é? E já não tocava. E acho que foi na mesma altura que ele disse, aqui músico só tinha este medo, mas está a aprender a tocar, não? Pronto, foi-se falando e o senhor, vamos experimentar. E fui lá, fiquei um ano.
Uhum. Olha, na altura, então já devias tocar mais ou menos bem para ele te aceitar, assim, não é?
Sim, dava uns toques.
Então, e durante esse ano, quantos bailaricos, lembras-te? Quantos bailaricos fizeste?
Pai, 20 ou 30, foi-se uma coisa pouca, não é, na altura.
Uhum. Tu disseste que, disseste que o teu irmão também toca guitarra. Vocês são uma família de músicos?
Não, o meu irmão tocava, aprendeu sozinho, autodidata, porque gostava, teve uma bandazita de rock aqui em Chaves, mas nada de... Uma banda de garagem, mas também não fizeram nada especial, só fizeram dois ou três concertos, era opa, aquela coisa de adolescente, não é? Uhum. Depois cada um foi à sua vida, também não era só para se divertirem. Nem eram músicos... Não tocavam assim nada de outro mundo, era mais o gosto e aprenderam sozinhos, não é? Não tiveram formação nem nada dessas coisas. Foi sempre uma coisa muito. Pá, não sei explicar, era mesmo
o gosto. Tu fizeste com essa idade também tiveste bandas de garagem ou não?
Não. Tive mais tarde uma banda de rock para tocar em bares, mas foi muito mais tarde. Já estava no Costa Verde, por acaso, na banda onde estou hoje. Já foi para aí 2011, 2010.
Então, desde aquela altura que tu entraste a primeira vez para um grupo musical, até hoje estiveste sempre em bandas?
Sempre. Só toquei foi em três, mas sempre em bandas.
Sempre em bandas, a tocar teclas, durante, sempre.
Sim, durante estes 25, 26 anos foi sempre.
Isso aqui é vontade.
Sim.
Olha, trabalhas à parte? Fizeste durante esse... Porque é assim, tu fazes vida mesmo só disto. Tu vives disto.
Sim, já fiz vários projetos. Tenho, neste momento, aliás, vou começar por antes, já tive vários duos, vários projetos fora das bandas, né? Já toquei no Casino de Chaves, eu e um colega meu também fizemos 2 anos no Casino. Já tive muita coisa. Neste momento tenho também um projeto, um duo, com um dos cantores que trabalha comigo no Costa Verde. Fazemos música ambiente e música de baile, como as pessoas quiserem, né? A escolha das pessoas. Neste momento estamos parados devido a esta crise, né? este vírus.
Já vamos falar sobre isso. E é justamente por causa disso, é um dos motivos pelo qual estou a falar contigo, porque sei que tu vives mesmo da música, não tens outro tipo de rendimento, e até porque sei que investiste mesmo assim em outros campos, mas continua a ser da música, mas pronto, estás mais reservado.
Sim, recentemente, como estive este ano parado, basicamente na minha função e no meu trabalho, não é? De músico, não é? Na banda, opa, achei por bem, eu já sabia alguns conhecimentos na área da produção musical, já trabalhava, já fazia coisas até para mim e para outras pessoas, mas coisas mais pequenas, não é? Pronto, acabei por decidir por me formar um bocadinho, tirar um curso online na área da produção musical, da masterização, mixagem. E aos pouquinhos fui montando o meu home studio e tenho aqui um estúdio que até estou a trabalhar, tenho alguns trabalhos já até para fazer e é uma coisa muito recente, 2 ou 3 meses. E opa, apostei um bocado nessa área porque também futuramente, né, quando tiver uma certa idade, se calhar esta coisa de andar nas viagens e a tocar e a carregar instrumentos e estar 4 horas de pé a fazer um espetáculo, se calhar também já me interessa mais ter outra vida e estar mais repousado em casa, né? Mas continuar a tocar e a fazer música, opa, de outra forma, né? Então apostei um bocado no estúdio, no home studio, não é um estúdio a grande, não é uma coisa pequena, mas com capacidades para fazer aqui um bom trabalho. Então estamos a começar devagarinho a ver o que isto vai dar e tentar fazer crescer isto agora aos poucos. Vamos ver o que vai dar.
E o que é que tu fazes exatamente nesse estúdio? Para já vamos partir do princípio que, para além de... portanto, tudo mais ou menos desde março que paraste, não é?
Sim, tudo. Layoff, sim.
Ok. Tu estás contratado por uma empresa ou estás... É que há...
Sim.
Normalmente os músicos trabalham de várias formas. Uns são pagos à noite, outros é à época, outros são contratados ao mês. Portanto, há aqui várias maneiras de trabalhar. Mas tu paraste completamente, não tiveste rendimentos, não é? E mesmo assim... investiste...
Sim, mas eu tenho rendimento porque eu, na situação que estou na empresa, estou sem termos, estou no quadro da empresa.
Ok.
Pronto, tenho sempre ajuda, né? O layoff.
Sim, mas imagino que para investir num estúdio ainda é preciso alguma coisa, não é?
Sim. Ainda foi um investimento grande, mas temos que fazer o esforço para conseguirmos alcançar os objetivos, não é? A tentar rentabilizar daqui para a frente, não é?
Em que se investe? Qual é a prioridade de um estúdio?
Olha, eu investi em várias coisas, desde o tratamento acústico da sala, não é? Que não tinha nada, era um quarto da casa. Tive que investir num PC muito mais potente, não é? Com mais capacidades. Muitas coisas, uma placa de som melhor, tive que investir em micros melhores, uns monitores melhores. Pá, sempre investimento tem que ser. Tentar ter um material que nos permita fazer um trabalho com mais qualidade, não é?
Pois, e só investindo em bom material é que se consegue tirar uma boa qualidade, não é?
Sim.
E estamos a falar de quanto, mais ou menos?
Monetariamente?
Sim.
Neste momento, assim, eu já tinha grande parte do material, não é? Nesta fase não foi um investimento para 2 ou 3 mil euros, não foi assim um investimento muito avultado. Já tinha grande parte do material, não é? Foi aos poucos, durante algum tempo que fui... Eu já tinha esta ideia na cabeça há algum tempo, nunca tinha posto em prática porque também não tinha grande tempo. E este ano parado deu-me assim um bocado para reflexionar melhor nas coisas e pronto, vou dar o passo. Se tenho tempo agora, vou fazer agora e pronto, já seja o que Deus quiser. E tu... depois conseguir conciliar tudo mais futuramente.
E tu fazes originais e para outros artistas?
É assim... Sou sincero, letras e essas coisas eu não tenho jeito para fazer, mas músicas sim, já fiz aqui uma ou duas, já nesta fase, para duas pessoas, não posso falar muito nisso ainda, estamos em trabalho ainda, mas sim, estou a trabalhar até com um produtor, com um senhor que faz música para outras pessoas, estou a fazer os arranjos.
Então, basicamente o teu home studio é para quem tiver uma música, não é? Uma música, letra e melodia. E chega ao PT e diz, olha, faz-me os arranjos desta música, não é? E grava.
Eu faço isso, se tiver já o trabalho preparado e quiser gravar, mixar e masterizar também faço. Muitas coisas, se quiserem arranjos, também dou aulas de piano em casa, aqui no estúdio. Faço muita coisa, basta falarmos e se eu achar que tenho capacidades para fazer o trabalho e subir que consigo fazer o trabalho, opa, é avançar. Mas sim, faço arranjos, pego numa música, uma pessoa chega-me aqui com uma melodia e com uma letra e com uns acordes e eu a partir disso tento criar uma música completa, não é? E às vezes tentar melhorar a harmonia, tentar fazer coisas que às vezes as pessoas constroem, não é? Não sabem ou não sabiam fazer mais, não é? E nós tentamos melhorar aqui bastante os temas, desde as baterias, faço tudo aqui também, à mão, não tenho bateria, né? Óbvio, aqui, isto é um quarto.
Pois, porque
é?
isso é um home studio, é preciso ver a diferença, que é um home studio, é um bocado diferente de um estúdio normal, onde se pode, há várias salas, onde há vários instrumentos para serem gravados em acústico, mas mesmo assim, qual é o limite do teu home studio? O que é que se pode gravar aí?
Opa, tudo menos bateria, né? Porque eu moro num apartamento. Uma bateria acústica é impossível metê-la aqui dentro porque acho que era expulsa do prédio, não é?
Ok. Tudo que faça muito barulho, não é?
Sim, mas eu só trabalho durante o dia, portanto, Opa, claro que uma bateria aqui não consigo, não tenho sequer espaço para isso e é muito difícil.
E sopros?
Opa, nunca trabalhei nessa área, mas eu como trabalho com os VSTs, não é?
Okay.
Tenho um monte de coisas e...
Para quem não sabe o que são VSTs e não está a ouvir, são instrumentos virtuais, ok? Porque nós, muita música que vocês ouvem, vocês pensam que são os músicos que estão ali a tocar, mas não. Existem programadores de informática, juntamente com homens dos grandes profissionais de estúdio, que fazem a captação do instrumento, não é? E depois atribuem aquele bocadinho, aquela nota, a uma nota de teclado, de um piano, pá, para vocês perceberem melhor. E depois, quem não tem possibilidade de gravar com instrumentos acústicos, pessoas ali mesmo no estúdio a tocar, adquire esses chamados VSTs, que são os instrumentos virtuais, e que quando está a tocar teclado, órgão, vá, está a sair o som que aquela pessoa gravou naquele estúdio profissional, portanto. E que hoje em dia, Ricardo, temos muitos bons VSTs.
E há coisas muito reais, principalmente as baterias, hoje consegue-se fazer com que soe mesmo real, bastante real. Metais também se consegue, não tão perfeito, mas acho que basicamente... Todos os VSTs têm muita qualidade hoje em dia.
Eu trabalho mais com a parte eletrónica. Gosto mais da parte eletrónica. Mesmo aquelas caixas de vintage que fazias as ligações com cabos. Não sei se te lembras desses sintetizadores. Eu trabalho mais com esses e com arpeggiators, não sei como é que se diz em português. Pronto. Mas em tempos usei um VST de sopros, não sei se era Orns Compact, qualquer coisa assim, Orns Compact. Bem, tinha lá uns trompetes e uns saxofones que tu fechavas os olhos, pá, parecia mesmo que estava alguém à tua frente a tocar. Fantástico.
Há muitas coisas boas. Agora até já os de modulação, que é tocar com braid control, já é como, já estás a soprar para tocar, não é? Estás a fazer a...
Exato. Pá, é como... Que pode ser utilizada também com microfone, não é?
Não gosto de falar, é mesmo o controle MIDI. É um modelador. É tentar ter a característica real do instrumento, o sopro, a dinâmica.
Exato.
Os crescendos, essas coisas todas. E já há VSTs feitos próprios para isso. Eu tenho aqui alguns, por acaso ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas tenho aqui alguns que arranjei. E deve ser top isso, porque já vi tutoriais e pessoal a tocar e soa muito real, muito mesmo.
Mas isto a gente perde, eu acho que é impossível a gente conseguir tocar mais ou menos bem, aliás, trabalhar mais ou menos bem com todos os VSTs, porque isto, não sei, nós temos que nos dedicar um bocadinho a todos os instrumentos e costuma-se dizer, quando tocas muitos instrumentos acabas por não tocar nenhum, não é? E a malta de estúdio, é mais ou menos assim.
Depende, perder tempo e tentar fazer sempre o melhor com o que se tem, não é? Eu acho que é mais por aí.
Quanto tempo tu gastas por dia a estudar?
Neste momento estou mais dedicado à área da produção. Estou a tentar estudar mais nessa área. Continuo a tocar, não é? Mas este ano, como parámos, deixei um bocadinho mais de lado. Não quer dizer que deixe de tocar, não é? Tenho que tocar para fazer as minhas produções e para fazer outras coisas, não é? E continuo a estudar sempre, 2-3 horas por dia, mesmo assim. Mas quando só tocava antes de ter este projeto do estúdio, eu todos os dias dedicava 8 horas ao meu trabalho, assim. Como toda a gente sabe, quem me conhece, toco numa banda que se chama Costa Verde, que é da Trás Música. É o meu trabalho, é o meu rendimento, né? E eu sempre me dediquei ao projeto 8 horas por dia. É o meu trabalho, desde a programação, desde tirar os temas, desde preparar os temas e trabalhá-los, não é? Ensaiá-los, decorar, meter as coisas na cabeça, mecanizar o sistema, o trabalho todo. E sempre perdi esse tempo. Além de que, claro, tenho momentos que estudo coisas fora da banda que não tem nada a ver com a banda, não é? Quando tenho o meu trabalho pronto, o repertório pronto, depois tenho sempre alguns meses que durante a semana, 2 ou 3 dias, continuo a passar o repertório, não é? Para não haver esquecimentos. E o resto da semana dedico-me sempre a estudar coisas fora que não tem nada a ver, não é? Até para a minha evolução como músico, E não só.
É sim, mas assim. Eu referia-me agora com o estúdio, com estes VSTs, com, porque tens que conhecer muito bem, por exemplo, sei lá, não sei se trabalhas com o Superior Drummer.
Trabalho.
Acho que é estás de acordo comigo que é dos melhores VSTs de bateria, não é?
É, um dos melhores.
Um dos melhores.
Eu gosto mais do ABP2, mas são gostos.
É, claro, claro. Pronto, e para trabalhar com um software desses, tens que perder muitas horas para conseguires tirar o máximo rendimento dele, não é?
Com todos, nós temos que pesquisar o software, ver o que ele faz, aprender o que dá para fazer, não é? Escolher os sons, os melhores kits, e isso às vezes o que se perde muito tempo numa produção, não, a ideia está cá, uma pessoa toca e faz o instrumental, não é? O que tinha na cabeça. Depois o mais difícil é encontrar os sons que uma pessoa quer para o tema em si, não é?
Okay.
Isso é que se perde mais tempo, porque uma pessoa tem, quem tem um estúdio sabe que tem montes de sons, não é? E depois
milhões.
É ir escolher, tem que. Depois tem que subir muitos sons que uma pessoa nem sabia que tinha aqui, não é?
Exato.
Esse é o trabalho. O que perde muito tempo é por aí. E depois, às vezes, uma pessoa encontra um som, até pensa que é aquele som que queria, mas depois, quando começas a editar e a fazer mixagem, se calhar não é bem aquilo. Opa, perde-se muito tempo nessas coisas, sem dúvida.
É. E olha, e vamos aqui colocar duas situações. Vamos supor que há uma pessoa que, perante aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Que se perde muitas horas a escolher sons e a trabalhá-los e depois a gravá-los, não é? Embora hoje em dia temos uma facilidade enorme de gravação. Eu não sei se, certo, tu és dessa altura, lembras-te que havia antigamente aqueles sequenciadores, não é? Multipista, mas aquilo era em tempo real.
Sim, lembro-me perfeitamente.
Que tu chegavas ao fim, davas a última nota mal, tinhas que gravar tudo outra vez, pá.
Eu, por acaso, nunca trabalhei com esses aparelhos, mas lembro-me e conheço pessoas que trabalharam e sei que era uma dor de cabeça.
Sim,
não sei perfeitamente.
Mas uma dor de cabeça enorme, enorme. Quer dizer, na altura éramos os reis, quem soubesse trabalhar com aquilo era fantástico, não é? Mas comparado ao que há hoje, realmente era uma dor de cabeça enorme. Olha, estava-te a dizer... Há alguém que chega ao pé de ti e diz: tenho aqui uma música, tenho aqui a construção, a melodia já feita, tenho a letra e preciso que faças os arranjos disto tudo. Portanto, o Ricardo mete-se no estúdio, escolhe a bateria, escolhe os sons todos, escolhe o baixo, escolhe as guitarras. Quanto tempo e quantos euros pode custar uma produção?
Pá, isso depende de cada pessoa, não é? E depois também depende de cada trabalho.
Do serviço.
Há horas. As horas de serviço eu nunca sei precisar quanto tempo vou demorar, não é? Uma pessoa. Se for, depois também depende da complexidade do tema e do que as pessoas querem também.
Sim, mas em média.
Se calhar uma música simples, se calhar. Opá, eu já cheguei a fazer instrumentais numa hora. Eu, não é? Opá, eu 2 horas, depende.
O instrumental depende o quê? É tudo completo? A bateria, guitarras, baixos, sim, teclados?
Sim. Depois depende da complexidade, não é? Escrever uma bateria aqui à mão, com o rato ou nota a nota, pá, depende da complexidade da bateria. Se for uma bateria, eu estou a fazer um tema meu, original, neste momento, até estamos. Tenho aí uma malta que está. Que eu convidei, não é? Eu fiz uma música e convidei um baterista, um guitarrista e um baixista para fazerem o arranjo da parte deles, não é? E eu inicialmente fiz a bateria eu, para mandar ao baterista para ele ter uma noção daquilo que eu pretendia. E era bastante complexa a bateria, que o baterista disse-me logo que o que eu fiz ali que ele não ia conseguir fazer, então ia fazer diferente. Para fazer essa bateria estive 4 ou 5 horas, o que tinha na cabeça, porque eu fui escrever nota a nota, quem sabe é com o rato, uma pessoa escreve nota a nota, não é? até obter o resultado que quis. Depende muito da produção. Se for
mas em média estamos a falar de quanto?
Quanto tempo para produzir uma música?
Não, o tempo, pronto, o tempo. Há uma coisa entre nós, quem produz, não é? E quem gosta de produzir a sério, é que o tempo não é contabilizado como ele deveria ser, não é?
Isso é verdade.
Portanto, nós queremos apresentar o trabalho bem feito, não é?
Sim. Eu tenho estudo há pouco tempo, só ainda fiz 3 ou 4 trabalhos nessa onda, não é? Depois também faço outras coisas, faço sequências para bandas que, ou backing tracks, como lhe quiserem chamar, bandas que usam,
pois.
Também faço, isso é mais fácil de fazer porque é pegar no tema original, não é?
E copiar.
Eles tocam com tocam covers, eu tenho que tirar o tema e tocá-lo, basicamente, pronto. E,
não é assim tão fácil, é preciso ouvido. Eu tenho cruzado muita malta, porque é como em todos os sítios, em todos os trabalhos, há malta muito boa e há malta menos boa, não é? E há aí malta a fazer backing tracks que, por vezes, as tonalidades não são realmente aquelas, não é? Porque dentro da música há milhões de acordes, não é?
Assim, não é que seja fácil, mas por acaso é o meu dia-a-dia a tirar músicas, não é? No meu trabalho. Portanto, para mim torna-se um bocado mais acessível, que é aquilo que eu faço normalmente, não é? Então, a tirar músicas e faço esse trabalho também. Nesse trabalho é muito mais rápido. Se calhar num dia faço um medley com 4, 5 músicas, na boa. Agora, quando é uma produção, pegar num tema original e fazer os arranjos, primeiro tenho que ouvir a música e sentir o que a música pede, não é? E depois fazer um arranjo do zero, tenho que criar. Isso já é, se calhar para criar, uma pessoa pode estar uma semana e não sai nada, não é? Depende de como estamos. Mas depois para produzir, para gravar e para cerca de 3, 4, eu trabalho sempre de manhã à tarde. Penso que em 3, 4 dias, depois de ter a ideia formulada, eu estou a falar de produção, desde gravar, mixar, masterizar e entregar o trabalho pronto, não é? Um instrumental, pelo menos. 3, 4 dias consegue-se fazer uma coisa já.
E estamos a falar pronto. De quanto? 300 euros?
Opa, neste momento estou a trabalhar mais baixo porque estou no início. E também ainda estou em fase de perceber se isto vai funcionar ou não para legalizar isto como deve ser, não é? Ainda estou muito a pensar nessa área. Eu neste momento ainda estou a trabalhar com valores muito mais baixos porque ainda também não conheço muito bem o mercado em termos de valores, não é? É a minha primeira experiência, mas sim, tento chegar sempre em acordo com as pessoas entre o preço. Não quero que seja demais, quero que seja justo para ambas as partes. Neste momento é assim que eu estou a trabalhar.
Isto é para chegar aonde? Para chegar justamente ao contra dos VSTs, que é pagar a malta, músicos mesmo, a sério, para gravarem as suas faixas. Sim. O que é que tu defendes?
Opa, eu defendo que eu pelo menos gostava de ter um estúdio maior, né? Gostava de ter dinheiro neste momento e possibilidades e que o mercado tivesse bom para isso, né? E ter um estúdio maior e, claro, contratar pessoas para virem gravar a minha ideia, né?
Então, mas hoje em dia há malta, e eu tive recentemente essa experiência numa música que fizemos durante a pandemia. Cada músico gravou em sua casa e com condições fantásticas e depois mandou.
Estou a fazer isso. Estou a fazer um instrumental em que estou a fazer uma música minha original, que estamos a fazer isso precisamente. Cada um está a gravar em sua casa e estão a mandar as coisas para eu trabalhar aqui.
E isso não era menos trabalho para ti depois no estúdio?
Sim, mas de momento isto
ou não,
é uma coisa
ou não
mais...
compensa a nível monetário?
De momento não me compensa, de momento não. Futuramente, quem sabe, não é? Eu vou trabalhar o máximo que puder para fazer crescer isto, não é?
Claro,
para
claro.
Para um dia poder deixar de tocar nas bandas e fazer só isto. Essa é a minha intenção. E claro, futuramente, muito futuramente, gostava de ter um espaço fora de casa, não é? Com condições para trabalhar e viver só disto.
E tu achas que ainda há muita malta para gravar?
Eu penso que sim. Muita malta a procurar esta vertente dos home studios, porque
exatamente
já sabem que ir a um estúdio de grande, os preços são muito difíceis de conseguir.
Eu acho que sim, e justamente vou deixar aqui um pequeno apelo, apelo entre aspas, dizer algo, se houver malta que nos estiver a ouvir, vocês não tenham medo de visitar os home studios, porque são, há muitos, claro, que não têm grande qualidade, mas preocupem-se em saber um pouco mais, porque realmente fazem-se produções muito boas e é um preço bastante baixo. Portanto, se vocês tiverem uma musiquinha, não é? Uma letra e uma melodia, e querem produzi-la, nem que seja só por amor à camisola, porque gostam, não é? Tentem informar-se, porque realmente há muito estúdio por aí que não é caro e consegue sacar uma sonoridade muito boa, que no fundo é o que interessa no fim, não é, Ricardo? É que sou bem.
Isso é verdade, o importante é que esteja bem feito o trabalho, que a música soa bem e que as pessoas gostem de ouvir, não é? captar emoções, essas coisas todas, é o mais importante. Não?
E é por isso que tu andas a tirar então um curso de produção. Mas antes de falar deste curso, eu queria te perguntar, tu a partir dos 14 anos, à altura que entraste para os grupos musicais, parou a tua formação de piano?
Eu entrei com 11 anos para as bandas. Sim, eu, até porque aqui em Chaves depois também não havia muito mais por onde seguir e eu também não queria ir para fora e não queria sair daqui, não? Okay. Sim, parei a minha formação na escola, mas estudei sempre autodidata, sempre uhum. sozinho. Fui tentando estudar e quem sabe a internet hoje tem coisas muito boas, não é?
Claro.
Para aprendermos.
Mas também tem coisas muito más.
Também, mas se soubermos aproveitar as coisas boas que lá tem, não é? Conseguimos sozinhos, acho que conseguimos aprender muita coisa e pôr em prática, sem estar a estudar com alguém.
Uhum.
Pá, entretanto, tendo aulas particulares também, com pessoas, não é? Com quem eu via que eu tinha alguma coisa para me ensinar. Pá, e claro, uma pessoa não sabe nada, não é? Está sempre a aprender.
Sempre.
E há
sempre a aprender.
Com quem aprender.
Eu então, acho que, eu até, falando com os nossos colegas, não é? Eu tenho este programa e já falei com muita gente, e mesmo antes disso, eu trocava, gosto muito de trocar opiniões e conversar com a malta da música, porque eu gosto muito de aprender. Gosto muito de aprender. E eu chego a um ponto que eu fico a pensar se eu não serei viciado em certas coisas. Porque eu, por exemplo, há pouco falamos nos VSTs. Eu não consigo estar um dia sem ir à internet procurar novidades. Eu tenho que procurar ou atualizações, saber se há coisas novas. Epá, e se há coisa que eu adoro é ouvir os sons. Adoro ouvir os sons. Nem que não toque, não é? Mas ver as demos no YouTube de VSTs novos que saiam. Ou então, mesmo aqueles aparelhos vintage, que eu sou super fã disso, adoro. E é mais ou menos por causa disso que a malta faz cursos, não é? E neste momento tu estás a fazer um curso de produção musical, é isso?
Online, sim, um curso com um produtor musical brasileiro. Online, ele disponibiliza o curso, a pessoa compra o curso e depois é seguir as aulas. E sim, tem um conteúdo bastante interessante. Acessível monetariamente para qualquer pessoa.
Mas como é que se faz um curso online? E o professor está por videoconferência? Em tempo real?
Não, ele fez o curso todo, não é? Fez os vídeos, fez os tutoriais, fez a parte teórica, não é? Parte escrita. E as pessoas compram o curso, ele disponibiliza o curso. E depois, claro, ele dá suporte técnico a todos os seus alunos, não é? De qualquer dúvida, uma pessoa, pois sim, aí faz videochamada com o aluno, tira as dúvidas, tem exames, tem trabalhos para fazer e ele vai avaliando, não é? Todas essas coisas são feitas depois de tempo real. O curso não está por módulos, ele vai liberando cada X tempo um módulo e a pessoa vai estudando por ordem, não é? Até chegar ao fim. E no meio vai tendo as aulas com ele, não é? As aulas que são, essas são em tempo real, que é tirar dúvidas, ele ver o nosso trabalho, como é que está a evoluir, não é? Uma pessoa quando não percebe alguma coisa, depois aí já fala diretamente com ele, é diferente.
E o que é que, se aprende exatamente num curso de produção musical? Aqui já vamos falar de uma parte mais técnica, que é para os nossos Sim. ouvintes perceberem. Há aqui palavras que vocês não vão entender, portanto, para quem percebe de música, estes sim vão entender daquilo que estamos a falar. O que é que se aprende exatamente num curso de produção musical online?
Aquilo começa desde aprender a trabalhar com a DAW que escolhemos, não é? Eu por acaso trabalho com o Cubase, sempre trabalhei, foi o programa de eleição para mim.
Uhum.
Estou bastante habituado, gosto muito. Começa por aprender a trabalhar 100% com a nossa DAW, que é no meu caso é o Cubase, não é? Começa por aí. Depois a formação a seguir é a parte MIDI do Cubase. Para quem não sabe, é tal parte dos VSTs, não? A parte áudio, e depois começamos com, não é? Com a parte da mixagem, com a equalização, com a compressão, efeitos, automações, começa tudo por aí, até chegar à parte final, que é a masterização, não é? Bem, passando por várias etapas. sempre.
E vocês conforme vão aprendendo, por exemplo, estás na parte do MIDI, vocês fazem a construção, bem, isso já, tu és pro, não é? E não, por causa disseste que fazias os backing tracks para a malta, portanto isso já deves ser pro nisso. Mas, por exemplo... Eu pedia-te só que falasses para o microfone, que às vezes viras a cabeça e não se ouve aquilo que dizes. Por exemplo, na parte de áudio, não é? Vocês... ou converteram o MIDI em áudio, ou então produziram uma música e apresentam, não é? E vocês são avaliados, assim?
Sim, tipo, ele vai vendo o que estamos a fazer. Eu envio o meu projeto com cada face, não é? Desde limpar as pistas, desde... opa, todo o trabalho que tem que se fazer, não é? A toda a edição, até começar a fazer a mixagem, que é a primeira etapa de edição, não é?
Depois, onde é que tu já vais?
Eu estou a passar para o módulo final, para a parte da masterização. Estamos a acabar a parte da mixagem. Por acaso estou na parte dos efeitos, de trabalhar, saber trabalhar bem com os efeitos, as automações de efeitos. Estou muito no final dessa parte. E depois a masterização, como se sabe, é só corrigir pequenas coisas que não ficaram. Ou melhorar alguma coisa, não é? Acho que nós achamos que vai acrescentar alguma coisa, não é? E dar o volume à música que hoje em dia se existe, não é?
Vocês já estão a trabalhar com luzes?
Sim, 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 sim.
Pois, porque não, para quem não sabe, é uma medida que se está a tornar universal para soar mais ou menos tudo igual em todos os lados. Seja no rádio, na televisão, no carro... pronto, tem uma medida, vamos dizer que é um mínimo e um máximo, vá, que toda a gente seguia neste momento, os estúdios todos seguiam por isso. Ricardo, e no meio disso tudo, desse curso todo, portanto, que abrange tudo da música, exatamente, desde da criação ao MIDI, aos VSTs, à parte áudio, misturas e masterizações, qual é a parte que... tu te sentes melhor, mais entusiasmo? É que tu eras capaz de dizer assim, olha, era capaz de fazer isto a vida toda.
Epá, eu gosto de todas as partes. A mais difícil para mim é a masterização. É onde uma pessoa pode dar cabo tudo o que já fez.
Exatamente.
Mas gosto muito da parte da criação da música, como é óbvio, eu sou músico, não é? É a coisa que mais gosto de fazer. E gostei muito da parte da mixagem. É a parte mais trabalhosa para mim, que dá mais trabalho. Mas é a parte que gosto muito mesmo, sinceramente.
E tu não achas que porque é assim, eu também vou fazendo algumas coisas e mas cheguei a um ponto que disse cá para mim, epá, isto é trabalho a mais só para uma pessoa, porque nas misturas e masterizações há malta que se especializa para isso, não é? E que nem trabalham assim tão caro, não, não... portanto eu acho que compensaria dar a masterizar e a misturar, depende, vá, de toda a maneira o cliente paga.
Sim, há produtores musicais que constroem a música, fazem a música, entregam o projeto cru, não é? Como está? E há uma pessoa que me faz a mixagem e depois há uma no final que masteriza. Isso às vezes é para serem pessoas diferentes, com gostos diferentes e... dar sonoridades diferentes às coisas, não é? Para não ser sempre a mesma pessoa.
E soa completamente diferente.
Sim.
Mesmo porque essa malta especializou-se naquilo, não é?
Sim, sim. Há pessoas mais especializadas na masterização, outras na mixagem. Lá depende. Eu gosto muito da mixagem porque é a parte que nós pegamos numa coisa que está bruto e começamos a dar-lhe o carácter à música. Como sabem, os efeitos transformam tudo completamente.
Uhum.
A forma como comprimimos, como equalizamos, vai alterar quase tudo, não é?
Basicamente, tu estás-te a formar também para um dia mais tarde poderes fazer som ao vivo, não?
Não, essa área não...
Não é a mesma coisa?
É diferente. Uma coisa é fazer som em tempo real, outra coisa é estar aqui sentado e ir editando as coisas ao nosso gosto, não é? É uma coisa mais calma, mas não é tão... Opa, eu acho que fazer som ao vivo é muito difícil. É mesmo uma coisa, tem que ser em tempo real, tem que ser muita concentração e tem que se saber muito mesmo.
Para mas mim... devias experimentar um dia. Acredita que é uma adrenalina?
Pois sim,
não se consegue explicar. Aquele momento em que a banda sobe para o palco e que dispara o som de abertura, e até que a banda começa a tocar, é ali uma sensação indescritível, sério. Eu muitas vezes nem sei o que fazer. A sério, não sei se é do...
Não quer dizer que eu não gosto, atenção, gosto. Mas não é uma área que me interessa muito. Sim, porque eu futuramente quero mesmo deixar a área. Não estou a dizer num curto prazo, mas num longo prazo, não é? Eu não me vejo com 50 ou 60 anos a carregar teclado, a estar em cima e fazer viagens.
Claro.
Não é? Então, futuramente, essa área é mesmo para tentar, não estou a dizer que vai acontecer, pode não acontecer, não é?
Mas tu ainda não estás lá, e já me disseste durante esta entrevista 3 ou 4 vezes isso, mas tu já começas a ficar um pouco cansado das bandas do ar?
Não estou cansado e gosto muito do que faço. E gostava de conseguir aguentar fazer isso até o fim. Mas opa, sei que uma pessoa com idade, eu tenho colegas e conheço pessoas já com 50 e tal e 60 anos, começa a ser um bocado difícil, né? E eu queria continuar a viver da música, né? E então queria aguentar o máximo possível nas bandas, mas ter sempre este escape pronto a dar-me rendimento caso decida, opa, eu não consiga, tenha que abandonar a parte dos bailes, ter o estúdio a funcionar e consegui viver descansado só disso. A minha intenção é mesmo essa.
Oh, Ricardo, porque isto está complicado, não está?
Sim, claro que sim.
Como é que tu olhas para o mundo da música neste momento?
Opa, sinceramente, um bocado preocupado e um bocado, porque eu só faço isto, não é? E tenho um bocado medo do que vai acontecer por causa deste vírus. Toda a gente sabe que a nossa área foi muito... Embora fossem todas as áreas, mas a nossa foi afetada a 100%, não é?
Ainda está a ser afetada.
Sim, ainda está.
Nós ainda não podemos fazer aquilo que nos apetece, não é?
Mas isso preocupa-me um bocado, porque se isto para o ano continuar, isso vai ser muito mal. Esperemos que não, esperemos que isto passe rápido, até porque eu estou morto para trabalhar outra vez, não é?
Pois, exatamente.
Estou com muita vontade de voltar a trabalhar outra vez.
Essa é uma das coisas principais, é que toda a malta está cheia de vontade de trabalhar novamente. Mas isto, achas, já pensaste que poderias abandonar a música?
Opa, pois eu trabalho para uma empresa, não é? Dependo dessa empresa. Se a empresa não conseguir ter as portas abertas, não estou a dizer que vá acontecer ou deixar de acontecer, não é? Mas estou a pôr um exemplo, eu terei que procurar outra coisa, não é? Eu tenho uma casa, tenho uma filha, tenho uma família, tenho que continuar a ter o meu rendimento, não é? Caso isto da música se alastrasse mais tempo e as empresas fecharem e as bandas, opa, eu não posso estar à espera de, não é? Tenho que procurar outra coisa fora da música, infelizmente, não é?
O que é que tu achas que poderia ser solução? Quer dizer, solução é este vírus desaparecer e a gente continuar, não é? Mas o que é que tu achas que a gente poderia fazer de uma forma segura?
Opa, sinceramente eu não sei, mas eu acho que a minha opinião, vou dar a minha opinião, se calhar estou errado, mas acho que se fazem feiras, se fazem essas coisas, acho que as festas também não haveria grande problema em serem feitas, penso eu. Se as pessoas se distanciassem um pouco, se tivessem certos cuidados, não é?
Eu aqui sou obrigado a deixar a minha opinião e sou completamente responsável pelo aquilo que eu digo. O que mais me irrita, sabes o que é? É haver touradas.
Também.
Quer dizer, o campo pequeno pode encher e uma aldeia aqui ao lado não pode fazer o seu baile rico de uma forma segura.
E as festas até não têm assim tanta gente como esses eventos, não é?
Pois não.
Costumam ter menos. Acho que isso é um bocado injusto para nós.
Não consigo entender. Músicos. Olha, e tu pensaste, se calhar não foste, à concentração que houve há dias?
Não fui.
À manifestação?
Não fui. Não podia mesmo.
Uhum.
Não fui.
E tu achas que vai resolver alguma coisa?
Para resolver não sei, mas opa, é bom haver estas atitudes, vamos ver o que é que vai dar. Opa, penso que é sempre bom as pessoas manifestarem a sua opinião, não é?
Agora não conseguimos grande coisa, até agora.
Não depende, não é? Não depende. Exato. Só.
Olha, Ricardo, e diz-me uma coisa, tu quem te quiser encontrar, a ti, ao teu estúdio, aos teus trabalhos, como é que pode fazer?
Eu tenho a minha página de Facebook pessoal, que vou divulgando o meu trabalho. Tenho a página de Facebook do meu estúdio, que se chama Karma Music Studio.
Carmen?
E tenho Karma Music Karma. Studio.
Karma Sim. Music Studio, ok.
E tenho também...
Olha, e porquê Karma?
Uma página... Opa, é uma coisa, um assunto que me agrada bastante e qual tenho bastante curiosidade e respeito, não é?
Uh-huh.
E tem tudo a ver comigo, por várias coisas.
Ok.
Sim, e tenho também a página pessoal no Instagram e do estúdio também.
Que é Karma também?
É fácil. Sim, sim.
Karma.
É fácil encontrar.
Muito
Tanto
bem.
O Ricardo Domingos como o Karma Music Studio é fácil de encontrar.
E os trabalhos podem-se ouvir lá também? Tens lá alguns trabalhos para ouvir?
Assim, quando há coisas que me deixam publicar, sim. Para já só estou a publicar os meus, né? As minhas músicas. Mas sim, brevemente vou ter aqui duas pessoas a gravar que não se importam e que vão deixar publicar, sim.
Muito
brevemente.
Bem. Ok.
Mais Olha, uma semana.
Muito obrigado por estes minutos de conversa. Depois, se quiseres ouvir novamente, vai ficar disponível em podcast. Basta aceder a radioanciães.pt. Um grande abraço e boa sorte para o teu estúdio.
Muito obrigado.
Não sei
igualmente.
Se queres deixar alguma palavra aos nossos ouvintes ou alguém interessado em gravar, não sei.
Sim, se, pá, estou no começo, claro, lógico, isto é o início, é difícil, não é? Estou também só a fazer uma experiência, se isto resultar, claro, vou legalizar isto 100% e tentar abrir um espaço maior. Vamos ver o que é que o tempo nos dirá. Pá, estou aqui para ajudar a fazer música e para o que quiserem, não é?
Muito bem.
É só contactarem-me e pronto, falando, se eu conseguir fazer o que me pedem, estou cá disponível para o fazer. Todo o gosto.
À conversa tudo se resolve, não é? Ora então, Karma Studio, seja no Facebook ou então no Instagram, Karma Music Studio, não é? Ok. Ricardo, mais uma vez, um grande abraço e boa sorte para isso.
Ok, muito obrigado, um abraço.
Tchau.
Agradeço.
O Ricardo, que foi o meu convidado de hoje, tivemos aqui um bocadinho à conversa, e conhecemos hoje a parte mais de estúdio, mais de produção, para vocês terem uma ideia daquilo que acontece e das horas que se passam. E às vezes as pessoas dizem, ah, é muito caro isso, pois, mas não imaginam as horas e horas que se passam em estúdio, às vezes por procurar um som que esteja que se adapte bem àquilo que estamos a fazer. Esta conversa vai estar disponível em podcast, como já disse, radioanciães.pt. Mais conversas de café para a próxima sexta-feira.